dissesse o teu sim ao Deus vivo, mas teu coração feminino queria saber o motivo. O anúncio do mensageiro te avisa que vais ter um filho. Como é possível agora? Fizeste a primeira pergunta. O filho que concebeste nasci envolvido em mistério. De onde me vem tanta graça? Ouviste a segunda pergunta. Muitas perguntas, disseste o teu sim ao Deus vivo, mas teu coração feminino queria saber o motivo. Levaste um menino ao templo, ouviste palavras profundas. O que será do meu filho? Fizeste a terceira pergunta. Agora um adolescente se perde por entre doutores. Voltas pra casa pensando depois de mais uma pergunta. Das muitas perguntas, disseste o teu sim ao Deus vivo, mas teu coração feminino queria saber o motivo. O filho se faz profeta e morre na cruz inocente. Ficas ao lado do filho com tuas perguntas em mente. E nós que ao seguir teu filho sentimos as dores do mundo, temos milhões de perguntas, 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 perguntas. Milhões de perguntas, 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 perguntas.
Ao encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. Hoje vamos falar sobre algo muito interessante também, sobre a oração, orar a Maria e também orar como Maria. Isso é fundamental. A oração deve ser dirigida a Deus. Todos nós sabemos disso. Acontece que nós, cada vez mais, devemos aprender a arte de orar. Assim, Maria, que é a mulher acolhedora da palavra de Deus, que meditava no seu coração e a conservava, Maria inunda para nós o verdadeiro sentido de um relacionamento autêntico com Deus. Maria passa a ser autora e cooperadora de todos nós como discípulos de Cristo. É nossa intercessora, então nós devemos orar a Maria e também como Maria. Orar a Maria pedindo a sua intercessão, para que ela nos ajude, nos oriente, nos ensine, nos eduque na arte de crer, de amar, de orar. Mas também, como ela, aprendamos cada cena do Evangelho, que nem sobretudo a anunciação do anjo a Maria, a visita de Maria a Isabel, e todas as outras cenas, mesmo no silêncio, Maria orando, sempre atenta à vontade de Deus. É desse modo que nós devemos também viver a nossa vida. Sem dúvida, isso irá ajudar a orar a Maria e por Maria, a oração autêntica do cristão. Maria, a Igreja, estão relacionados. Toda oração que a Igreja faz a Deus tem também a intercessão de Maria. E tudo aquilo que Deus revela ao mundo, nos dá como dons, como graças, também tem a intercessão de Maria. Lembremos sempre as palavras de Maria nas bodas de Caná: fazei o que ele vos disser. A verdadeira oração é exatamente louvar, adorar e agradecer a Deus e se colocar à sua disposição. Pai, faça-se em mim a vossa vontade. Nós oramos isso sempre com a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Maria é para nós o modelo. Ela, como ninguém, viveu a vontade de Deus e transmite para todos nós, com seu testemunho, sua intercessão, esse caminho que devemos seguir. Peçamos a Deus, pela intercessão de Maria, que sejamos realmente pessoas de escuta e de vivência da palavra de Deus, observando a sua vontade. Porque a verdadeira felicidade não vem daquilo que é material, títulos, honras, mas vem simplesmente do amor. A verdadeira felicidade está no fundo do nosso ser quando ouvimos a palavra de Deus e aguardamos e colocamos em prática. Esse foi o testemunho de Maria e que deve ser também de todos nós, seus filhos.
Com a Mãe Aparecida.
foi quebrado, daquilo que foi destruído, reconstrói, recomeça, Senhor Jesus, que nada seja estranho, mas que tudo seja novo, Senhor, novo em Ti, novo na Tua graça, na Tua misericórdia, tudo novo se faz, uma nova história.
Com a Mãe Aparecida. Conhecendo a atuação dos missionários redentoristas no Brasil e no mundo. Notícias missionárias.
Juntos vamos acolher aqui no Com a Mãe Aparecida o padre Lucas Emanuel, trazendo as notícias missionárias.
Olá, queridos amigos ouvintes da Rede Aparecida de Rádio. Eu sou o padre Lucas Emanuel, missionário redentorista, e mais uma vez passo por aqui para trazer para você que nos acompanha sempre as notícias missionárias. Nesse mês, então, estamos conhecendo a importância de alguns trabalhos que são realizados durante a terceira fase das missões. Falamos sobre as visitas, falamos sobre o trabalho nas escolas e hoje quem fala conosco é o irmão Orlando e ele vai nos falar mais especificamente sobre o trabalho que é realizado com as crianças, a missãozinha, momento em que nós, missionários redentoristas, também nos divertimos bastante brincando e aprendendo com as crianças, né? Não só ensinando, mas com certeza também aprendendo muito com estes pequeninos preferidos de Deus, não é? Jesus mesmo disse, para entrar no reino dos céus precisamos ser como crianças. Vamos então ouvir o irmão Orlando.
Olá, nossa saudação sempre fraterna e amiga a você, meu querido irmão, minha querida irmã. É sempre uma grande alegria poder partilhar com vocês um pouco da nossa vida, vocação e missão. Eu sou o irmão Orlando Augusto, missionário redentorista, e atualmente pertenço à equipe missionária itinerante da cidade de São João da Boa Vista. E hoje venho partilhar com vocês um pouquinho sobre o trabalho que realizamos com as nossas queridas crianças em nossas missões redentoristas. A missão redentorista, ela tem como principal objetivo anunciar o evangelho de forma explícita e intensa para determinada comunidade paroquial. Para isso, nós buscamos com dinamismo e criatividade diversas formas de anunciar a mensagem de Deus, de modo que todas as pessoas sejam envolvidas. E além dos momentos que realizamos com a comunidade toda reunida, nós buscamos também promover alguns momentos direcionados para determinados grupos, como casais, homens, mulheres, jovens e crianças, com encontros temáticos e linguagem adaptada para que todos possam fazer a sua experiência da melhor forma possível. E nos momentos direcionados para as crianças, que tradicionalmente chamamos de missãozinha, nós buscamos, por meio de brincadeiras, músicas e conteúdos educativos, fazê-las compreender que todas são queridas e amadas por Deus, e principalmente a perceberem desde cedo a importância de se cultivar bons valores éticos e humanos, de modo que possam ser sempre gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas, e também a cuidarmos de tudo aquilo que Deus criou, como a natureza e as pessoas que são a sua imagem e semelhança. Desse modo, desde cedo, as nossas queridas crianças já vão aprendendo a importância de se cultivar uma vida em Deus através da oração e da vivência cotidiana dos valores humanos, já que somos todos chamados para, unidos em Cristo com Maria, podermos sempre viver e crescer em comunidade. E a você, muito obrigado pela sua companhia, que sempre nos alegra. Que Deus abençoe sempre você, a sua família. Reze pelas nossas missões. Grande abraço, fique com Deus.
Muito obrigado, irmão Orlando, por nos falar um pouquinho sobre esse trabalho que realizamos durante a terceira fase das Santas Missões, as missãozinhas com as crianças. Você viu, né, meus irmãos e irmãs? Todo mundo está incluído no projeto de Deus. Por isso, as Santas Missões procuram sempre atingir todas as idades e a gente procura fazer sempre o que está aí ao nosso alcance para podermos realizar bem o trabalho das missões. Bom, você já viveu a graça das Santas Missões Redentoristas? Tem vontade? Olha, se você é pároco, faça contato conosco. Se você é leigo aí, gosta da missão, converse com seu pároco. Peça para que ele possa fazer contato conosco através do portal a12.com/missões ou pelo telefone 0-16-997-009566. Tamo junto para evangelizar, para crescer, unidos em Cristo com Maria, não é? Meus irmãos e irmãs, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida. Um grande abraço para todos. Tchau! Viva Santas Missões Redentoristas!
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas mediante a pequenez, como testemunha Maria. Por isso, não tenhamos medo dos números pequenos, dos sucessos que tardam, da relevância que não se avista. Não é este o caminho de Deus. Olhemos para Maria, que na sua pequenez é maior que o céu.
Conheça as Irmãs Carlistas, que também são chamadas de escalabrinianas. Ligue para 12 98315 8315 ou procure por elas nas redes sociais como irmãs.escalabrinianas.
Música. Ser representante da família dos devotos é um ato de generosidade. Nesta missão, você faz com que Nossa Senhora Aparecida seja ainda mais amada. Durante essa jornada, você se torna um missionário de fé, pois evangeliza, acolhe, transforma vidas. Seja um representante da família dos devotos. Nossa Senhora conta com você.
Família dos devotos. Amor que constrói. 104.3.
Rádio Aparecida.
Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube Academia Marial.
Diariamente às 15h, a Rádio Aparecida apresenta ao vivo
Recebei-nos, ó Rainha Incomparável.
Consagração a Nossa Senhora Aparecida, direto do Santuário Nacional. Uma tradição de fé e devoção. Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Deus conosco dia a dia. Um momento de reflexão com a espiritualidade do Evangelho Dominical, com Padre Tiago Costa.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Vamos acolher com muito carinho o Padre Tiago Costa, trazendo Deus conosco dia a dia.
Olá, caros ouvintes da Rádio Aparecida, você devoto de Nossa Senhora, 16º domingo do tempo comum. Jesus continua nos ensinando com as parábolas do joio e do trigo sobre a verdade do reino. Parece-me que temos o gosto de dividir a humanidade em categorias, os bons e os maus. Quase sempre o problema é do outro, pois eu tenho sempre razão. São sempre inimigos os que se opõem a mim. A parábola do joio e do trigo vem nos mostrar quão grande é a paciência divina. Esperar o tempo certo, o tempo da colheita, para ceifar o trigo e arrancar o joio. O limite entre o trigo e o joio está no coração das pessoas. Por isso o Senhor continua acreditando no ser humano. Ele dá até o último momento a oportunidade de decisão, de escolha. Qual é a ideia que fazemos de Deus? Se imaginarmos um Deus liberal e permissivo, tudo podemos fazer sem culpa alguma. Se compreendermos que Deus é misericordioso e carregado de paciência até o fim, então nossas atitudes serão arejadas pelo frescor da verdade de Cristo, o Evangelho. Deus sabe e compreende nossas limitações, fraquezas. É paciente para com todos e deixa aos pobres pecadores o tempo necessário para amadurecer na conversão. O Deus, que é Pai misericordioso, espera-nos sempre. Diante dessa parábola tão bonita e carregada de misericórdia divina, talvez encontremos quem ache que Deus deve intervir bem depressa em tantas realidades deprimentes e vergonhosas no mundo. As misérias, a fome, a injustiça, porque Deus não intervém e acaba logo com todos os homens maus da terra? Deus é tão bom que até permite que se pense assim dele, porque Deus é misericórdia, por isso sempre dará oportunidade de se mudar o coração em sua verdade. Deixar o joio não significa que está aprovando o mal, ao contrário, está oferecendo a oportunidade da mudança do coração, a conversão, o encontro amoroso com ele. A história nos mostra muitos exemplos de quem alcançou junto dele a vida. Estamos todos sobre o olhar divino. Sejamos trigo ou sejamos joio. A mesma chance de amor que há para o trigo, há também para o joio. A diferença está tão somente no tempo da escolha. Se escolhemos o trigo, podemos amadurecer mais depressa. Se escolhemos o joio, poderemos demorar bem mais tempo para a mudança, a conversão. Porém, aqui ou lá, haverá oportunidade da misericórdia que o Senhor nos oferece. Vençamos o joio de dentro de nós mesmos para sermos trigo mais puro, mais manso, mais santo. Caro irmão, cara irmã, que Nossa Senhora Aparecida interceda por você, por todos os seus amigos e também familiares. Deus os abençoe sempre.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
E no quadro Gente Como Nós, os santos e as santas da Bíblia para todos os dias do ano, a Estela Marcon apresenta pra gente as histórias dos personagens bíblicos deste livro, publicado pela Editora Santuário e de autoria de Carlos Mesters e Francisco Orofino. Vamos acompanhar.
Hoje, 18 de julho, nós vamos conhecer a história de Tamar, formosa filha do rei Davi. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Não existe nada pior do que as brigas internas que dilaceram uma família. Foi o que aconteceu com a família de Davi. Amnon, seu primogênito e sucessor, apaixonou-se perdidamente por sua meia-irmã Tamar. Naquela época, na casa dos nobres, com muitas mulheres, os irmãos e irmãs moravam com suas mães. A mãe de Amnon chamava-se Aquinoã, e a mãe de Absalão e Tamar chamava-se Maaca. Ora, a paixão de Amnon por Tamar foi saindo do seu controle, o ponto dele ficar doente por causa dela. Ele então, com a ajuda de um primo e amigo, planeja uma maneira de atrair Tamar para sua casa. Ele finge que está doente e quando seu pai Davi vai visitá-lo, ele pede ao rei que envie Tamar para preparar na minha frente dois pastéis, que ela mesma me sirva. Davi fez o que o filho lhe pediu. Tamar foi para a casa de Amnon, preparou-lhe a comida. Na hora dela servir a comida, Amnon mandou que todos saíssem do quarto, deixando os dois sozinhos. Quando ficaram a sós, Amnon agarrou Tamar com força, levando-a para a cama. Tamar tenta argumentar com ele: não me violente, meu irmão. Não cometa essa infâmia. Será uma vergonha para nós dois. Fale com o rei e ele não recusará que eu me case contigo. Mas Amnon não lhe deu ouvidos, dominou-a com violência e a estuprou. E como acontece com todo machista violento? Amnon ficou furioso e a aversão que teve para com Tamar foi maior que a paixão com que a tinha amado. E a expulsou de sua casa. Tamar buscou refúgio com o seu irmão Absalão. Davi ficou sabendo do caso, mas não castigou Amnon. Estava aberto o caminho para o conflito entre os dois irmãos, Absalão e Amnon. Tempos depois, Absalão organizou uma festa cilada e, durante a refeição com todos os filhos do rei, mandou matar Amnon. A Bíblia informa ainda que Absalão tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar. Era uma linda mulher. Ele deu à filha o nome da sua irmã, Tamar, violentada por Amnon.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Eu sou maravilha Você e o livro.
Oferecimento, Editora Ideias e Letras, o conhecimento que transforma você em sua melhor versão.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Vamos juntos acompanhar você e o livro, com o irmão Marco Lucas.
Olá, amigos da Rádio Aparecida e do Portal A12. Que beleza, mais uma vez aqui nós, nos encontrando, mesmo que pelas ondas da Rádio Aparecida, do Portal A12, mas estamos firmes e fortes, aprendendo sobre a beleza da nossa igreja. Quantas dicas maravilhosas, quantos conhecimentos novos nós vamos trazendo e também vamos nos apropriando. Assim nós vamos conhecendo mais a nossa igreja, mais a nossa religião e vamos nos tornando ainda mais felizes e íntimos dela e, consequentemente, mais próximos de Jesus e também de Nossa Senhora. E, sem dúvida alguma, quanto mais nós vamos conhecendo, mais amando nós vamos e com mais possibilidade de também transmitirmos essa nossa fé. Por isso é importante nós estarmos aqui sempre nos encontrando para aprendermos mais. Hoje, quero propor uma conversa muito franca e atual. Como está a sua comunicação? Vivemos em uma era fascinante, na qual a inteligência artificial cria imagens, escreve textos e dita comportamentos. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia avança, enfrentamos um grande desafio: a velocidade da internet. Muitas vezes modifica o sentido das palavras e nos torna reféns do imediatismo. E aqui entra um alerta importante para todos nós cristãos. Nas redes sociais, nós também somos comunicadores. Cada curtida, cada comentário e principalmente cada compartilhamento carrega a nossa identidade e a nossa fé. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o que publicamos, com o que consumimos nos meios de comunicação. Será que estamos gerando encontros reais ou apenas alimentando algoritmos? Para refletir sobre isso, o momento não poderia ser mais propício. Entre os dias 24 e 26 de julho, no Centro de Eventos do Santuário Nacional de Aparecida, vai acontecer o 9º Encontro Nacional da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, com o tema Evangelização em Movimento, a Dimensão Pastoral da Comunicação. Este será um espaço abençoado de formação, partilha e discernimento. Afinal, a missão evangelizadora da igreja precisa estar em constante movimento para dialogar com o mundo de hoje. E se você também quiser aprofundar essa reflexão em sua casa, com a sua família, na pastoral, com a nossa dica de leitura de hoje, você poderá fazê-la. O livro que eu indico para vocês hoje chama-se E Agora, PASCOM, E Agora, PASCOM, escrito por Janaína Gonçalves, que é jornalista, mestre em ciências da religião e coordenadora nacional da PASCOM. Essa obra, que faz parte da coleção Comunicação Pastoral da Editora Santuário, traz um questionamento simples e urgente. É possível reintegrar o humano no centro da comunicação? O livro provoca os agentes da PASCOM e todos os fiéis a repensarem nossa presença digital. Evangelizar hoje vai muito além de apenas produzir conteúdos ou publicar artes bonitas. É sobre a necessidade de cultivar encontros, de escutar com o ouvido do coração, como tanto nos pediu o saudoso Papa Francisco e que vem reafirmando agora o nosso querido e amado Papa Leão XIV. A inteligência artificial pode, sim, ser uma grande aliada, desde que não reduza a nossa pastoral a postagens automáticas. Nenhuma máquina poderá substituir o olhar compassivo, a escuta atenta e a criatividade que brotam da nossa fé encarnada no cotidiano. O livro nos lembra que evangelizar exige discernimento crítico, ética, sensibilidade e, acima de tudo, espírito comunitário. O livro E Agora, PASCOM, você encontrará nas Livrarias Santuário através do nosso site, livrariasantuario.com.br. Se preferir, ligue para o nosso número, que também é número de WhatsApp. Adquira para você, adquira para os agentes de pastoral de comunicação da sua comunidade, da sua paróquia. Fale para as pessoas da sua diocese, arquidiocese, dos movimentos. É importante, mesmo que às vezes você não esteja na PASCOM, mas você faz algum trabalho pastoral na comunidade, é importante que nós aprendamos sobre essa questão. E sempre, claro, alinhados também com as diretrizes da igreja, com aquilo que a igreja vem nos ensinar, para que nós sejamos, de fato, comunicadores da verdade, desse Cristo encarnado, desse Cristo que é palavra, verbo, mas que se fez homem e que veio ao mundo para nos mostrar a sua mensagem, para deixar aqui para nós também esse compromisso de levarmos adiante a sua igreja. Então entre em contato, livrariasantuario.com.br, busque o livro E Agora, PASCOM. Se preferir, você também poderá deixar, então, a sua mensagem através do nosso contato de WhatsApp, que o nosso número é 0800 016 0004. Lembro que o atendimento da Editora Santuário é de segunda a sexta-feira e horário comercial, mas nas Livrarias Santuário também aqui há esse livro disponível, tá bom? Fiquemos todos com Deus, através da proteção, da bênção de Nossa Senhora Aparecida. Boa leitura para você e para as pessoas que serão também presenteadas. E até o nosso próximo quadro, Você e o Livro.
Transformar, mudar de forma, sair de si mesmo e abrir-se ao novo. Quando você busca o conhecimento, encontra a transformação que precisa para a sua vida. As obras da editora Ideias e Letras são o primeiro passo para quem deseja aprofundar-se no conhecimento humanístico. Afinal, o nosso portfólio possui as mais renomadas coleções filosóficas e publicações dos principais centros de pensamentos do mundo. Editora Ideias e Letras, o conhecimento que transforma você em sua melhor versão.
Com a Mãe Aparecida.
Não tem ocaso nem crepúsculo, porque não se deita para descansar. Em nosso tempo até pensou-se que tal luz poderia se apagar, porque o homem orgulhoso e cheio de pecado pensava que sabia tudo. Mas Deus falou: das trevas brilha a luz, e enviou seu Filho ao mundo, e deu-nos um olhar, o novo olhar da fé. Cujos raios dão a vida, o seu nome é Jesus. Eu só preciso invocar sua presença para enxergar com a sua luz. alma que partira. A fé não é uma ilusão, não é. É uma estrela que cintila. É como nosso Pai na fé,
nosso Pai
que soube escutar o que de nós Deus quer. A sua luz não tem ocaso nem crepúsculo.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Há 15 anos, ser responsável por propagar a devoção a Nossa Senhora Aparecida é nosso propósito. Levar as notícias da Igreja do Brasil e do mundo para dentro de sua casa é nossa missão. Aproximar você da casa da mãe para que possa rezar e trocar olhares com a padroeira do Brasil é o que nos move como rede Aparecida de comunicação. Onde estiver, pelos meios digitais, o A12 é a ponte entre você e o Santuário Nacional. Que a nossa missão se multiplique por muitos anos para que estejamos sempre conectados pela fé.
Faça o seu retiro espiritual ou o encontro do seu grupo no conforto e tranquilidade da Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas. Um local preparado para acolher padres, seminaristas, religiosos e leigos, possuindo excelente localização em Aparecida, próximo às cidades do circuito religioso do Vale do Paraíba. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e faça sua reserva.
WhatsApp 12-3104-1043. WhatsApp Rádio Aparecida.
Quando vier a Aparecida, visite a cidade do Romeiro, com uma estrutura completa para momentos de fé, lazer e entretenimento de toda a família. Pedalinho, trenzinho, caminho do Rosário, ampla área verde, lojas, restaurantes e serviços. Aberta todos os dias, das 6 da manhã às 11 da noite. Localizada a 700 metros do Santuário Nacional. Saiba mais através do Facebook e Instagram, Cidade do Romeiro.
Os religiosos devem estar sempre próximos das pessoas, cuidando delas pessoalmente, aprendendo sua língua, respeitando e amando a sua cultura, não se deixando tentar por seguranças mundanas, mas permanecendo firmes no Evangelho através de uma exemplar retidão de vida espiritual e moral.
As irmãs carmelitas ajudam a salvar as almas e rezam pelos sacerdotes, seguindo o exemplo de Santa Teresinha. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus, Rua João de Andrade Costa, número 65, Aparecida, São Paulo.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a cobertura completa da Romaria da Família dos Devotos. E para celebrar essa festa, um programa especial direto da Supertenda da Família dos Devotos. Acompanhe o especial Domingo no Santuário, com o grupo Ministério Sacrari, a partir das 9 horas da manhã. Muita música boa e bate-papo com os devotos. Romaria da Família dos Devotos. Nossa família se encontra aqui.
Rádio Aparecida. Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida. Meditações para o seu dia a dia.
Quando o menino estava crescido, levou-o à filha do faraó, que adotou como filho. Deu-lhe o nome de Moisés, pois disse: eu o tirei das águas. Êxodo 2:10. O texto de hoje traz a história de um grande profeta de Deus, Moisés. Quando nasceu de uma família judia no Egito, não podendo ser criado pelos pais, foi colocado num cesto betumado e bem aquecido nas águas do rio, onde banhava a família do faraó. Para cuidar do cesto com o bebê enquanto estava no rio, sua irmã estava de longe atentamente observando o que iria acontecer. Um tempo depois, para o banho, descem ao rio a princesa e suas amas. Num dado momento, a princesa viu algo diferente boiando. Chamou uma das amas e pediu-lhe para trazer o cesto até ela. Qual não foi a sua surpresa ao ver no cesto um lindo bebê? A criança foi levada ao palácio para ser criada por ela, a princesa, que lhe deu o nome de Moisés, por ser tirado das águas. Moisés crescia com todas as regalias do palácio e desde jovem já demonstrava ser um homem de Deus. Ao tornar-se adulto, Moisés se preocupava com a maneira como o faraó tratava os judeus. Mais tarde, ele volta à sua origem e é escolhido por Deus para tirar o povo judeu escravizado do Egito e levá-lo a uma terra especial. A vida de Moisés foi dedicada a Deus e, por vezes, conversou com ele. Foi obediente na sua humildade, apesar de ter uma criação de luxo. Para cada um de nós, Deus tem um propósito, um projeto. Quando aceitamos viver uma vida com Cristo, não procuramos saber qual a nossa participação no trabalho da igreja e o motivo que fomos escolhidos entre milhares de pessoas e também qual o nosso projeto de vida. Senhor, tenho sido ocioso na minha vida. Não tenho enxergado o sofrimento do próximo e suas necessidades. Ajuda-me a ser mais ativo no teu serviço. Amém.
Com a Mãe Aparecida.
Bendito sejas, Senhor, Deus do universo, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendito sejas, Senhor, bendito sejas, Senhor, bendito sejas para sempre. Bendito sejas, Senhor.